Perdidos e Achados, áudio 3. Capítulo 3. Jacó. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que pergunto meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada." Gênesis 32, 22, 30. Lutando contra o passado. Ele foi o apostador dos patriarcas, um mestre dos truques com as mãos e das manobras rápidas. Ele havia adquirido a reputação negativa de conseguir o que queria pela força e pela desonestidade, ou por ambas. Por duas vezes escondeu as cartas de seu tolo irmão Esaú para subir na árvore genealógica da família. Uma vez colocou lã sobre os braços e ficou diante dos olhos de seu próprio pai, usando um artifício especialmente desonesto, já que os olhos de seu pai estavam bastante turvos e aquela lã lhe garantiria um presente que ele jamais teria recebido de outra forma. Mais tarde, ele enganou o sogro, tirando dele o seu melhor rebanho, e quando ninguém estava olhando, pegou as crianças e o gado e fugiu. Sim, Jacó tinha uma reputação péssima e fez por merecê-la. Para ele, os fins sempre justificam os meios. Sua esperteza só era superada por sua audácia. Sua consciência era endurecida o suficiente para permiti-lo que dormisse e seus pés eram rápidos o bastante para mantê-lo um passo à frente das consequências. Isso é, até que ele chegou a um rio chamado Jaboque, Gênesis 32. Em Jaboque, a sua própria esperteza o pegou. Jacó estava acampado próximo ao rio Jaboque quando recebeu a notícia de que o grande peludo Esaú estava vindo para vê-lo. 20 anos haviam se passado desde que Jacó havia enganado seu irmão. Tempo mais do que suficiente, Jacó pensava, para que Esaú mexesse a panela fervente da vingança. Jacó estava com problemas. Desta vez, ele não tinha mais nenhuma carta na manga. Ele finalmente seria obrigado a encarar a si mesmo e a Deus. Precisamos dar o crédito a Jacó pelo fato de não ter fugido do problema, mas também nos perguntamos por quê. Talvez ele tivesse se cansado de fugir, ou talvez estivesse cansado de olhar para o personagem sombrio que via todas as manhãs no espelho, ou talvez ele simplesmente soubesse que já havia trapaceado por vezes demais. Fosse qual fosse a motivação, ela foi suficiente para fazer Jacó sair das sombras, atravessar o val de Jaboque sozinho e encarar os fatos. A palavra Jaboque, em hebraico, significa lutar. E foi isso que Jacó fez. Ele lutou com seu passado, com todas as mentirinhas, conspirações e escândalos. Lutou com a sua situação, uma aranha presa em sua própria teia de engano e astúcia. Mas, mais do que qualquer outra coisa, ele lutou com Deus. Ele lutou com o mesmo Deus que havia descido a escada em Betel para garantir a Jacó que ele não estava só, embora merecesse estar. Ele encontrou o mesmo Deus que anteriormente havia garantido a Jacó que nunca quebraria sua promessa, embora ninguém pudesse culpá-lo se Deus o fizesse. Ele confrontou o mesmo Deus que havia lembrado a Jacó de que a terra preparada para ele ainda era sua. Mais uma prova de que Deus nos abençoa apesar das nossas vidas e não por causa delas. Jacó lutou com Deus a noite inteira. Às margens do Jaboque, ele rolou na lama dos seus erros. Ele encontrou Deus face a face, cansado do seu passado e precisando desesperadamente de um novo começo. E por Jacó querer tanto isso, Deus honrou sua determinação. Deus lhe deu um novo nome e uma nova promessa. mas ele também lhe deu um quadril desarticulado, como um lembrete daquela noite misteriosa junto ao rio. Jacó não foi o único homem na Bíblia a lutar consigo mesmo e com Deus por causa de erros do passado. Davi fez isso depois do seu encontro com Batseba. Sansão lutou cego e careca depois da sedução de Dalila. Elias estava no seu próprio jaboque quando ouviu a voz como uma brisa suave. 1 Reis 19:12. Pedro lutou com sua culpa quando o som de um galo cantando ainda ecoava em seus ouvidos. E imagino que a maioria de nós tenha passado algum tempo junto às margens também. Os nossos atos escandalosos têm as suas próprias características. Quer alguns exemplos? Considere as cenas seguintes. O marido infiel sentado à mesa com o bilhete de sua esposa nas mãos. Não suporto mais. Levei as crianças comigo. A mulher solteira de 20 anos no consultório médico. As palavras ainda estão ecoando em sua mente. O teste deu positivo. Você está grávida. O homem de negócios se contorcendo no escritório da Receita Federal. A auditoria mostra que o senhor usou de brechas na lei, as quais não tinha direito. O aluno, vermelho de vergonha, que foi surpreendido em flagrante, copiando as respostas da prova de alguém. Teremos de comunicar o erro aos seus pais. Todos nós, em um momento ou outro, ficamos face a face com o nosso passado. E é sempre um encontro esquisito. Quando os nossos pecados nos apanham, podemos fazer uma destas duas coisas: fugir ou lutar. Muitos preferem fugir. Eles apagam o passado, dando de ombros indignados. Fui uma vítima das circunstâncias. Ou foi culpa dele. Ou muitas pessoas fazem coisa pior. O problema com esse tipo de fuga é que ela não é uma fuga de modo algum. É apenas uma camuflagem superficial. Não importa quantas camadas de maquiagem você coloque sobre um olho preto. Por baixo, ele ainda estará preto. E lá no fundo, ele ainda dói. Jacó finalmente entendeu isso. O resultado foi que o seu exemplo se tornou digno de ser imitado. A melhor maneira de lidar com seu passado é ajustar as calças, arregaçar as mangas e encará-lo de frente. Chega de fugir à responsabilidade e colocar a culpa nos outros. Chega de encobrir os erros e minimizá-los. Chega de jogar. Precisamos de um confronto com o nosso mestre. Nós também deveríamos atravessar o rio sozinhos e lutar com Deus por nós mesmos. Nós também deveríamos ficar frente a frente com Ele e sermos lembrados de que, se formos deixados sozinhos, fracassaremos. Nós também deveríamos retirar a máscara do nosso coração manchado e da nossa alma suja e sermos sinceros com aquele que conhece os nossos pecados mais secretos. O resultado pode ser renovador. Sabemos que para Jacó foi assim. Depois do seu encontro com Deus, Jacó era um novo homem. Ele cruzou o rio na madrugada de um novo dia e enfrentou Esaú com uma coragem recém-descoberta. Entretanto, cada passo que ele dava era um passo de dor. Seu quadril rígido era um lembrete da lição que ele havia aprendido em Jaboque, a de que atos obscuros geram dor. Guarde bem isso. Brinque hoje e você pagará amanhã. E para você que se pergunta se já não brincou por tempo demais para mudar, seja encorajado pelo legado de Jacó. Nenhum homem é mau demais para Deus. Transformar o enganador em um homem de fé não seria mais uma tarefa fácil. Mas para Deus, tudo fazia parte do trabalho de uma única noite. Perguntas para reflexão e debate. O que acontece quando tentamos ignorar o passado? O que Max Lucados quer dizer com a melhor maneira de lidar com o nosso passado é ajustar as calças, arregaçar as mangas e encará-lo de frente? Em que isso se diferencia de permanecer no passado? Leia Gênesis 32:1, 33:3. Por que Jacó tinha medo de se encontrar com Esaú novamente? Como ele enfrentou a situação de frente? Como podemos lutar com Deus ao lidarmos com o nosso passado? De que maneira também podemos sair mancando? Você já falou com alguém que acreditava ter vivido uma vida demasiadamente má para ser aceito por Deus? O que você disse a essa pessoa? No fim da vida de Jacó, que promessa Deus faz a ele em Gênesis 46, 2, 4? Que bênçãos vieram por intermédio dos seus descendentes? Capítulo 4. Cornélio. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Atos 10, 28. Refreando uma atitude arrogante. Molokai, um rubi no colar de pérolas das ilhas havaianas. Os turistas viajam até a ilha de Molokai por seu charme tranquilo, sua brisa suave e seu surf sereno. Mas o padre Damien foi até lá por outro motivo. Ele foi para ajudar as pessoas a morrerem. Ele foi a Molokai porque a lepra chegou ali primeiro. Ninguém sabe exatamente como a doença chegou no Havaí. O primeiro caso foi documentado por volta do ano de 1840. Mas embora ninguém possa achar a fonte da doença, ninguém pode negar os seus resultados. Deformação, decomposição e pânico. O governo reagiu, criando uma versão civil da segregação realizada na época do Antigo Testamento. Eles depositavam os doentes em um pedaço de terra triangular chamado Kalaupapa. Cercado de água por seus três lados e de mais alta muralha de pedra do mundo pelo quarto, o lugar era uma prisão natural. Era difícil ter acesso ao local. Era ainda mais difícil sair dali. Os leprosos viviam uma existência descartada, em palhoças com o mínimo de alimento. Os navios se aproximavam da costa e os marinheiros jogavam suprimentos na água, esperando que as caixas flutuassem até a terra. A sociedade enviava uma mensagem clara aos leprosos: vocês já não têm mais valor. Mas a mensagem do padre Damien era diferente. Ele já estava servindo em igrejas nas ilhas há uma década, quando em 1873, aos 33 anos, escreveu ao seu superior e se ofereceu: quero me sacrificar pelos pobres leprosos. Ele mergulhou no mundo deles, fazendo curativos em feridas, abraçando crianças, enterrando os mortos. Os membros do seu coral cantavam em meio a trapos e sua congregação recebia a comunhão com mãos aleijadas. Mas por eles importarem para Deus, eles importavam para ele. Quando se referia só à congregação, ele não dizia meus irmãos e irmãs, mas nós, leprosos. Ele se tornou um deles, literalmente. Em algum momento, por meio de um toque de bondade no compartilhar do pão da comunhão, a doença passou dos membros para o sacerdote. Damien se tornou um leproso. E em 15 de abril de 1889, 4 dias antes da Sexta-feira Santa, ele morreu. Nós já aprendemos a tratar a lepra. Hoje não colocamos mais as pessoas em quarentena. Nós eliminamos essas colônias. Mas será que eliminamos as atitudes? Será que ainda vemos algumas pessoas como inferiores? Fazíamos isso no pátio da escola do ensino fundamental. Todos os meninos da turma do primeiro ano da senhora Amberg se uniam para expressar a nossa superioridade masculina. Nós nos encontrávamos diariamente no recreio e, com os braços entrelaçados, marchávamos pelo pátio gritando: os meninos são melhores que as meninas. Francamente, eu não concordava, mas eu gostava daquela fraternidade. As meninas, reagindo, formaram o seu próprio clube. Elas desfilavam pela escola, anunciando seu desdém pelos garotos. Formávamos um feliz grupo escolar. As pessoas tendem a implicar umas com as outras. Amamos ter uma atitude arrogante. O menino contra a menina ou a menina contra o menino. Os abastados contra os pobres. Os instruídos contra os que largaram os estudos. Os antigos contra os recém-chegados. Os judeus contra os gentios. Havia um abismo intransponível entre os judeus e os gentios nos dias da igreja primitiva. Um judeu não podia tomar leite tirado pelos gentios ou comer a comida deles. Os judeus não podiam ajudar uma mãe gentia em sua hora de necessidade. Os médicos judeus não podiam atender pacientes não judeus. Nenhum judeu queria nada com o gentio. Eles eram impuros. A não ser que esse judeu, é claro, fosse Jesus. Suspeitas de uma nova ordem começaram a aparecer por causa da curiosa conversa que ele teve com uma mulher cananeia. Sua filha estava morrendo e sua oração era urgente. Mas os seus ancestrais eram gentios. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus disse a ela: sim, senhor, respondeu ela, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 24, 27. Jesus curou a filha da mulher, deixando clara sua posição. Ele estava mais preocupado em trazer todos para ele do que em deixar certas pessoas de fora. Essa era a atenção que Pedro sentia. Sua cultura dizia: mantenha a distância dos gentios, enquanto seu Cristo dizia: construa pontes até os gentios. E Pedro teve de fazer uma escolha. Um encontro com Cornélio forçou-o a tomar uma decisão. Cornélio era um oficial do exército romano. Era gentil e também um sujeito mau. Pense nos casacas vermelhas britânicos na Boston do século XVIII. Ele comia comida errada, andava com a turma errada e jurou lealdade a César. Ele não citava a Torá nem era descendente de Abraão. Usava um manto sobre o corpo e tinha um presunto no freezer. Não usava solidel sobre a cabeça nem barba no rosto. Dificilmente teria algum artigo sagrado. Incircunciso, não kosher e impuro. Olhe para ele. Agora olhe novamente para ele, com atenção. Ele ajudava as pessoas necessitadas e simpatizava com a ética judaica. Era bondoso e devoto. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Atos 10, 2. Cornélio, inclusive, foi o primeiro nome a ser citado por um anjo que lhe disse para entrar em contato com Pedro, hospedado na casa de um amigo, a 50 quilômetros na cidade costeira de Jope. Cornélio mandou 3 homens para buscá-lo. Enquanto isso, Pedro estava fazendo o melhor que podia para orar com o estômago roncando. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Atos 10, 10, 13. O lençol continha comida não kosher, suficiente para desenrolar os caixos de qualquer judeu racídico. Pedro se recusou a comer, de modo absoluto e resoluto. De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Versículo 14. Mas Deus não estava brincando. Ele repetiu a visão por 3 vezes, deixando o pobre Pedro em um dilema. Pedro estava considerando a possibilidade de comer os porcos no lençol quando ouviu uma batida na porta. Ao som da batida, ele ouviu o chamado do Espírito de Deus em seu coração. Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Versículos 19 e 20. Nada duvidando também pode ser traduzido por não faça distinção, não se entregue ao preconceito ou descarte toda a parcialidade. Este foi um momento tremendo para Pedro. Em grande parte, para crédito do próprio Pedro, ele convidou os mensageiros para passarem a noite e na manhã seguinte saiu para encontrar Cornélio. Quando Pedro chegou, Cornélio caiu aos seus pés. Pedro insistiu que ele se levantasse e depois confessou o quanto aquela decisão havia sido difícil para ele. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Versículo 28. Pedro falou a Cornélio sobre Jesus e o Evangelho, e antes que Pedro pudesse fazer um convite, a presença do Espírito estava entre eles, que repetiam Pentecostes, falando em línguas e glorificando a Deus. Pedro ofereceu-se para batizar Cornélio e seus amigos. Eles aceitaram. Eles lhe ofereceram uma cama. Pedro aceitou. Ao final da visita, Pedro estava fazendo seus próprios sanduíches de presunto. E nós? Ainda estamos meditando no versículo 28. Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Mas a vida é muito mais fácil sem essa ordem. Enquanto pudermos chamar as pessoas de impuras ou inadequadas, poderemos mandá-las para Kalaupapa e seguir os nossos caminhos separadamente. Os rótulos tiram de nós a nossa responsabilidade. Colocar as pessoas de lado indefinidamente permite que lavemos nossas mãos e saiamos. Ah, eu conheço o John. Ele é um alcoólatra. Tradução? Por que é que ele não consegue se controlar, hein? O novo patrão é um democrata liberal. Tradução? Ele não consegue ver que ele está enganado? Ah, eu conheço. Ela é divorciada. Tradução? Ixi, essa mulher tem muita bagagem. Rotular as pessoas gera distanciamento e nos dá uma estratégia de saída conveniente para evitar o envolvimento. Contudo, Jesus adotou uma abordagem totalmente diferente. Ele estava preocupado em incluir as pessoas, não em excluí-las. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1,14. Jesus tocava os leprosos, amava os estrangeiros e passava tanto tempo com os que frequentavam festas que as pessoas o chamavam de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11,19. O racismo não pôde mantê-lo afastado da mulher samaritana. Os demônios não puderam mantê-lo afastado dos endemoniados. Em sua página do Facebook, Jesus curtiu Zaqueu, o mestre das apostas, Mateus, o agente da Receita Federal e algumas prostitutas que ele havia conhecido na casa de Simão. Jesus passou 33 anos andando no caos deste mundo. Mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravos, tornando-se humano. Filipenses 2, 6 a 7. O exemplo de Jesus envia a seguinte mensagem. Nada de demonstrações de superioridade na hora do recreio. Não chame ninguém de comum ou inadequado. Meu amigo Roosevelt concordaria. Ele é líder da nossa congregação e um dos melhores sujeitos da história da humanidade. Ele mora na casa ao lado de uma mãe solteira, que foi citada pela Associação de Proprietários de Imóveis porque a grama do seu quintal não estava aparada. Uma selva de arbustos crescidos desenfreadamente, de árvores não podadas, obscurecia sua casa. A associação advertiu-a a mandar limpar o quintal. A advertência foi seguida pela visita de um policial. O policial deu a ela 2 semanas para fazer o trabalho ou comparecer no tribunal. O quintal dela estava estragando a rua e talvez fosse até um risco à saúde. Roosevelt, porém, fez uma visita a ela, sua vizinha Terry. Há sempre uma história por trás da porta e ele descobriu uma história triste. Ela havia acabado de passar por um divórcio turbulento, estava se recuperando de uma cirurgia, trabalhando no turno da noite no hospital e fazendo horas extras para conseguir se sustentar. Seu único filho estava servindo no Iraque. Terry estava num modo de sobrevivência, sozinha, doente e exausta. Cuidar da grama era a última das suas preocupações. Então Roosevelt recrutou vários vizinhos e as famílias passaram uma manhã de sábado colocando as coisas em ordem. Eles cortaram os arbustos e galhos, tiraram uma dúzia de sacos de folha. Alguns dias depois, Terry mandou esta mensagem à diretoria da Associação dos Proprietários. Prezados senhores, espero que vocês possam informar a vizinhança sobre o maravilhoso grupo de vizinhos que tenho. Esses vizinhos trabalharam de maneira altruísta no meu quintal. Os atos deles me encorajaram e me fizeram lembrar que ainda existem pessoas compassivas morando aqui. Pessoas que se importam o suficiente para estender a mão para estranhos no seu momento de necessidade, a fim de ajudar a diminuir o seu fardo. Esses moradores devem ser elogiados e não posso expressar de maneira adequada o quanto sou grata por seu trabalho árduo, sua atitude positiva e seu entusiasmo. Isso é ainda mais impressionante se levarmos em consideração que meu avô era um rabino e que tem uma mezuzá na minha porta da frente. A resposta de Roosevelt foi cristã. Em vez de ver as pessoas como problemas, Cristo as via como oportunidades. Podemos considerar mais alguns momentos do tipo Cornélio? Você e seus colegas entram na lanchonete carregando suas bandejas com o almoço. Quando se sentam à mesa, um dos caras bate no seu ombro e diz: dê uma olhada no garoto novo. Você não tem dificuldade em localizá-lo. Ele é o único aluno que está usando um turbante. Seu amigo faz essa observação irônica. Ele ainda está usando a toalha depois do banho. Você mesmo poderia ter feito uma piada, mas ontem o pastor contou a história de Pedro e Cornélio e leu este versículo. Deus me mostrou que ele não acha ninguém impuro ou inadequado. O sujeito na mesa ao lado usa botas, masca tabaco e dirige uma picape. Você usa alpargatas, come comida saudável e dirige um carro popular, exceto às sextas-feiras, quando vai de bicicleta para o trabalho. Ele faz piadas racistas. Será que ele não percebe que você é negro? Ele tem a imagem de uma piada racista como fundo da tela. O seu tataravô foi um escravo. Você adoraria ficar longe desse supremacista branco. Deus nos chama para mudar a maneira como olhamos para as pessoas, não para vê-las como gentios ou judeus, como os que estão dentro ou fora, como liberais ou conservadores. Para não rotularmos, rotular é difamar, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, segundo Coríntios 5,16. Vamos ver as pessoas de maneira diferente. Vamos vê-las como vemos a nós mesmos. Marcados, talvez. Inacabados, certamente. Mas uma vez resgatados e restaurados, podemos jorrar luz como as janelas com vitrais coloridos do meu escritório. Meu irmão encontrou essas janelas em um monte de ferro velho. Alguma igreja as havia jogado fora. Di, um carpinteiro habilitado, pediu para ficar com elas. Ele pintou novamente a madeira lascada e consertou a moldura gasta. Fechou algumas das rachaduras no vidro colorido. As janelas não estão perfeitas, mas se forem suspensas em um lugar onde o sol possa passar através delas, elas jorrarão uma luz multicolorida na sala. Ao longo da vida, você e eu vamos nos deparar com algumas pessoas jogadas fora, descartadas, às vezes jogadas fora por uma igreja. É tempo de escolher. Vamos negligenciá-las ou resgatá-las, rotulá-las ou amá-las. Sabemos qual é a escolha de Jesus. Simplesmente veja o que ele fez conosco.